Você está ouvindo Mac Magazine no ar.
Fala galera do Mac Magazine, sejam bem-vindos ao 25º Mac Magazine no ar. Hoje é o som de The Strokes. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Meu nome é Rafael Fishman, tô de volta aqui com meus dois companheiros inseparáveis. Vou até inverter a ordem aqui para dar oportunidade pro Edu falar hoje de primeiro aqui, que ele não estava aqui semana passada. Fala Edu, tudo bom?
E aí, beleza?
E o Breno Massi.
Fala galera, tudo bom? E, Edu não, você esqueceu, a gente tá no carnaval, é a Alessandra, não é isso? Ele acabou de falar pra gente, cara.
Que isso, Breno, não me comprometa.
Hoje a gente tem um convidado muito especial, ele até hoje é colaborador do Mac Magazine, mas não tão atuante, já foi editor do site, é o garoto Silvio Souza Cabral. E aí, Silvão, tudo bom?
Olá, tudo bom?
Silvão hoje em dia partiu pro lado negro da força, não foi?
É, pois é, mano. Usuário de Windows até...
O que aconteceu, Silvio?
Até em casa, velho.
Que lavagem cerebral foi essa que fizeram em você?
É, cara, mudança de vida, né, mano? Eu virei analista de sistemas, né? Tô trabalhando nessa área agora. E atualmente eu mexo com segurança da informação nos maiores bancos aqui de São Paulo, né? E aí eu trabalho com Windows, né, mano? E aí tive,
né,
que mudar minha vida para o Windows também, né?
E como que tá essa vida? Você sente falta? O que você acha de mais interessante dessa mudança? Ou de coisas que você acha muito diferente e negativa?
Cara, o que eu acho ruim, mano, é que a tela de início do Windows 8 é um lixo, cara. É a pior coisa que eu reclamo até hoje, mano.
Mas você fala da home screen lá com aqueles quadrantes ou quando ele tá inicializando?
Não, mano, é que é muito ruim para você usar com mouse, mano.
Ah, é, né? Ela
é horrível, cara.
Ela é focada... Eu acho que ela foi muito pensada em tablet, né?
É, demais, mano. Mas dá pra você usar bem, né? O sistema, no geral, é bom. Os programas novos, mesmo os que são adaptados pra tablet, funcionam muito bem, mano. Mas o problema é a usabilidade com o mouse, mano. Que eu acho que é o que vai confundir muita gente ainda... que conseguir atualizar, né? Agora acho que não vai ter muita gente que vai atualizar muito porque subiu o preço da atualização.
Uhum.
Mas quem atualizar, quem comprar uma máquina nova vai sentir um pouco o peso da mudança de usabilidade.
É, eu nunca usei um, mas já vi vídeos aí de teste de tipo grupo de foco na internet e tudo mais. Quem pega assim do nada acaba ficando um pouco perdido. Acho que com o tempo se achando pode até ter sido uma mudança positiva, mas num primeiro momento, se você larga uma pessoa na frente dele, a pessoa não sabe nem como desligar a máquina.
É, pois é.
Mas vamos em frente que o nosso tema não é Windows.
Exatamente, né?
Que bom, né?
E saiu nessa semana o tão aguardado iOS 6.1 para iPads e iPhones, iPods Touch, além do Apple TV Software 5.2. Tem muita gente que se confunde aí essa nomenclatura e enumeração de versões que a Apple faz, mas tanto é que eles saem juntos, é praticamente o mesmo sistema. O Apple TV, as Apple TVs, elas rodam o iOS com uma interface evidentemente adaptada para TV, mas ali por trás está todo o iOS, como ele roda em outros iGadgets. Inclusive é por isso que se fala muito da possibilidade de a gente vir a ter aplicativos e jogos no futuro. Mas enfim, saiu essas atualizações. Para iOS, as mudanças não foram tão significativas assim no que é visível. A gente teve um novo visual da tela bloqueada para controle de música, tanto no iPad quanto em iPhone e iPod Touch. Teve um novo recurso de redefinir publicidade rastreada, identificador de publicidades. Que mais, galera? Me recordem aí. Agora eu não tô... Ah, a Apple adicionou suporte a mais países com conectividade 4G. Evidentemente, nada mudou aqui pro Brasil, porque não é uma questão de software, é limitação de hardware mesmo. O iPhone 5 não vai funcionar com a nossa tecnologia adotada aqui, com a frequência de 4G adotada no Brasil. E outras melhorias, estabilidade gerais. Para mim, o upgrade para Apple TV foi mais interessante. Ele trouxe compatibilidade com reprodução de músicas via iCloud, trouxe suporte a teclados Bluetooth, que é uma coisa muito bacana. E, assim, falando em iCloud, no iPhone, iPod Touch e iPad, agora também dá pra você apagar músicas individualmente do iCloud e também baixar, reproduzir individualmente. A integração ficou mais bacana. Mas, assim, é um upgrade ponto alguma coisa, como a gente fala, não é um iOS 7. Ele estava muito aguardado, trouxe algumas novidadezinhas, algumas melhorias, mas, no geral, assim, nenhuma grande mudança no sistema. E o que vocês estão achando aí? Quem que já tá rodando ele?
É, eu não só tô rodando, mas como ele me ferrou na viagem, né? A gente tava lá comentando do podcast, ah, vai vencer o beta, não vai, o que, que vai acontecer? Foi acabar de gravar que o meu perdeu a ativação, né? Daí eu fiquei no aeroporto, desesperado.
Isso a gente tá falando do beta, né? Só pra ficar claro aqui.
Isso, é. Só explicando então pra quem não conhece, quem é desenvolvedor tem acesso às versões antecipadas, né? A Apple solta algumas versões de beta pra a gente ir testando, até pra fazer a adaptação dos aplicativos. E elas expiram assim que sai uma versão nova. Geralmente o ciclo delas, Rafa, me corrija se eu estiver errado, são 3 semanas, não é isso?
Por aí.
Mais ou menos 3 semanas ou 1 mês. E daí, assim que saiu a versão 6.1, né? E tinha saído um beta na quinta, eles liberaram a versão final na sexta, eu acho, ou no sábado.
Não. Saiu a beta no sábado e a final na segunda.
Isso, alguma coisa assim, retardada, muito rápido.
É.
E não deu tempo de eu fazer a atualização.
Na verdade, é a mesma versão, né?
Eles... É a mesma versão, eles tiraram a ativação.
Eles chamaram de beta.
Me deu mau trabalho. Então, pra eu falar o que eu achei de novo, é complicado, porque eu já tô usando isso já tem quase um mês e pouquinho, né? Um mês e meio. Então, é mais fácil ver aí com o Edu. O Silvio agora usa o Windows Phone, então nem dá pra perguntar pra ele.
Eu só não entendi essa questão da reconfiguração do iCloud. Alguém entendeu por que precisou fazer isso?
Não acho que foi uma reconfiguração completa, né?
Você precisou digitar a senha de novo, confirmar o telefone. Eu, pelo menos, tive que confirmar o e-mail, os números. E aí ele fez uma coisa ruim pra mim, que quem der mole pode acontecer isso também. Eu deixo o meu e-mail como padrão pra fazer tanto o iMessage quanto o FaceTime. Quando você liga pra alguém ou manda mensagem, independentemente se eu faço do iPad ou do iPhone, ele sai pelo meu e-mail. E nessa reconfiguração do iCloud, ele deixou o número do telefone como padrão para tudo. Então...
Eu não notei se o meu
mudou. O meu mudou. E é uma coisa que é bagunça, né? A gente até já vivenciou isso aqui no... Eu, você e Breno, que a gente troca bastante mensagem pelo iMessage. E quando tem essa troca de e-mail por número, dá uma bagunçada no chat, as ordens. O histórico fica um pouco desencontrado aí. Então é bom o pessoal... Que usa o recurso dessa forma que eu uso, prestar atenção nisso.
Agora foi um dos updates recentes aí mais suaves que eu já vi. Primeiro que não tô vendo ninguém reclamar de bugs nem nada. Vi uma pessoa ou outra, acho que foram umas 2 ou 3 pessoas falando de problema com chip. Teve umas que falaram que foi só reiniciar o aparelho que ele voltou a identificar o chip. Teve outro que disse que o upgrade teria danificado o chip dele. Eu acho uma coisa meio difícil, mas ele falou que ele foi na TIM e comprou um chip novo e voltou a funcionar. Mas assim, foram poucos casos e só relacionado isso de chip. Não vi relatos de outros problemas. Aliás, a Apple até se preparou bem na hora da liberação, porque eu atualizei aqui um iPhone 5, um iPad de terceira geração e a Apple TV assim que saíram, tipo... dentro da primeira meia hora, uma hora, e todos vieram voando, não teve aquela lentidão do pico inicial de pessoas, os caras se prepararam, pelo menos dessa vez a coisa deu certo. Eu espero que tenham aprendido com o passado, né, porque era um caos. Eu mesmo, muitas vezes eu falava, não, daqui a um ou dois dias eu faço isso, porque não faz nem sentido ficar aqui agora 10 horas esperando esse negócio baixar.
Fora que dava erro algumas vezes, né, também.
Sistema de ativação, caía pela sobrecarga e tudo mais.
Depois que eu fiz, né, o update para a versão final, para mim também foi tranquilo, até foi super rápido, né, comparado ao que era antigamente. Então eu curti.
Eu atualizei um iPod Touch que eu tenho aqui em casa, né? E realmente foi muito rápido também, né? Uma das mudanças que eu consegui enxergar também, que foi até comentada pelo Eduardo no artigo no site, né? Que agora, para quem é usuário do Mapas, existe um controle dentro do Mapas para você relatar algum problema que você encontra enquanto você estiver usando o programa.
Bem,
né?
Lembrado, Silvão.
Foi uma coisa que foi adicionada agora e é útil, né, para o pessoal que está enviando sugestões de correção para a Apple. né? Pelo menos aqui na região onde eu moro, a qualidade e a precisão dos pontos de referência melhorou bastante, desde que o iOS 6 foi lançado com o novo serviço de mapas.
Eu só tenho uma observação a fazer em relação a isso. Esse recurso de relatar erros nos mapas, ele pintou numa das primeiras betas do 6.1. A gente já tinha mostrado, até por isso que eu esqueci de comentar aqui, que é uma coisa que, como o Breno falou, quem é desenvolvedor já usa há tanto tempo que nem mais sabe a diferença do que é a novidade no update. O problema é que, dos desenvolvedores que têm testado isso, eu já vi alguns comentários de alguns que, tipo, fizeram uns 5, 10, 20 relatos para a Apple de erros, e depois desse tempo todo de beta, nada foi mudado ainda. Nenhum dos relatos foi acatado por ela, alterado, corrigido nos mapas. Então, assim, que ela tenha colocado isso, mas que ela faça bom uso da coisa, né?
Mudaram também aqueles controlezinhos visuais, né, do player.
Isso foi a primeira coisa que eu falei.
Foi, você falou?
Ah. Mas ao mesmo tempo que mudaram, tudo, na minha percepção, tá? Parece que algumas coisas ficaram sem padrão, né? Então você pega assim, o controle do player, quando tá ativo, ele tem uma cor, quando tá inativo, e a mesma função ele tá com outra. Até o Gordo Geek postou umas fotos, daí se você entra e ativa o player com o aplicativo do podcast, ele fica diferente do que com o aplicativo música. É complicado, cara.
Tem muita coisa ainda dentro do sistema que não tá batendo, né? Se você entrar no gravador de voz, não sei se vocês já perceberam, tanto no gravador quanto no iTunes trailer, você tenta compartilhar alguma coisa, ele não tem aquele padrão novo dos iconezinhos, ele ainda é aquele padrão antigo.
Isso, exato.
Tem muita coisa ainda que precisa dar uma melhorada mesmo.
Vamos ver se o Johnny Ive prepara algo bacana pro iOS 7. Né?
Agora eu tenho uma pergunta.
É o que eu ia comentar agora, o Rafael. Será que esse trabalho com os controles do sistema, será que ele não é um projeto em andamento que será numa versão posterior da iOS, a gente vai ver uma remodelação total do visual nesse estilo que eles estão começando a abraçar agora?
Cara, esse estilo ele já veio no iOS 6. O problema é justamente essa inconsistência aí que o pessoal falou agora. O player que a Apple botou agora na tela bloqueada é o mesmo do player quando ele tá rodando no aplicativo. Antes a gente tava com uma inconsistência daquele slider ainda com visual meio aqua, azul.
Sim.
E uma fonte diferente em cima. E agora a Apple fez o que devia ter feito no 6.0. Ela equilibrou com o visual do aplicativo interno. Então, o que eu acho que está faltando é isso. No artigo que eu fiz sobre o lançamento do iOS 6.1, inclusive eu botei duas screenshots lado a lado, mostrando a telinha da coisa de redefinir publicidade e, se eu não me engano, do player de música ou então alguma outra das novidades. E essas duas telas, por si só, nativas do sistema, já tinham uma baita diferença, assim. Uma ainda tava com aquele estilo azul, com as listrinhas de fundo, o outro já tava com esse novo estilo mais metálico, mais prateado. Então você vê aí que ainda tem muita inconsistência rolando, e é uma coisa que, inclusive, aconteceu no próprio iOS 10. A Apple, ela vem evoluindo a interface do sistema já tem um tempo, mas de versões em versões, às vezes, faltam algumas coisas. Você sente assim, ó, isso aqui ainda tá faltando. Até a barra de rolagem foi uma das últimas coisas que mudou aí no OS 10 e que abandonou aquele visual aqua. A Apple também, aos poucos, abandonou o aço escovado. Enfim, são coisas que vêm gradativamente. Ela acaba esquecendo, parece, alguns aspectos do sistema e vai trazendo em futuros updates ou em grandes novas versões, como deve ser o iOS 7 em breve.
Agora, eu queria perguntar, ver se alguém sabe responder. Por que que no iTunes a atualização não é Delta? Por que que você tem que baixar tudo no iTunes e no Over the Air você consegue baixar uma atualização menor? Será que o sistema não tem como reconhecer?
Isso que eu ia falar, Edu, o problema todo é isso. Vamos supor, se você tem mais de um device em casa, ele não tem como saber o ponto de versionamento que cada um tá.
Ele, cara, mas olha só, eu espeto meu iPhone 5 no meu Mac. Ele sabe que tá espetado é o iPhone 5, que ele tá rodando 6.0.2 e que eu vou atualizar pro 6.1. Quer dizer, ele tem na teoria, na minha cabeça, que ele tem as mesmas informações do que o próprio telefone.
Sim, só que daí tem que ver como que eles fizeram. Uma coisa é você ter um download incremental em próprio sistema, onde ele já tem acesso lá a sandbox, a pasta de arquivos para fazer a instalação. E outra coisa é acesso externo. Se eu, tá, tô falando pelo que eu, da época obscura, tá, lá atrás. Se isso fosse possível fazer via USB, a gente veria jailbreaks instantâneos.
Entendi.
Daria um acesso ao sistema no nível superior via USB, que hoje não é possível, entendeu?
Entendi.
Seria ótimo. Pra mim seria ótimo. Aí teríamos acessos interessantes. Por isso que eu acho que a Apple não faz.
E já pegando esse tema de jailbreak, com a saída do iOS 6.1, agora a gente deve estar muito próximo. A gente está gravando esse podcast aqui numa manhã de sábado. Está previsto sair nesse domingo, 3 de fevereiro, o primeiro jailbreak untethered há muito tempo para iOS. E ele vai ser compatível desde a 6.0 até essa 6.1, com absolutamente todos os iGadgets, todos os que rodam o 6.0 a 6.1. Evidentemente com o iPad de primeira geração, por exemplo, está fora, que ele não roda nenhuma dessas versões, mas todos os compatíveis com essa versão vão ser compatíveis com esse novo jailbreak, além de Apple TVs de segunda geração. Então, de todos esses produtos recentes aí da Apple que rodam iOS, inclusive Apple TV, só a Apple TV de terceira geração que parece que ainda está protegida pela novo exploit aí que eles estão usando nesse jailbreak. E essa solução vai vir de um novo grupo formado. Não é um tradicional iPhone Dev Team, nem um Chronic Dev Team. É um grupo chamado Evaders, que é formado por também alguns dos grandes nomes desses grupos, incluindo o MuscleNet, o Pod2G, Planet Bean e alguns outros. Um desses hackers aí, bambambans. Eles se juntaram e criaram essa nova equipe e vão lançar um jailbreak chamado Evasion, que é o primeiro jailbreak untethered aí para esses gadgets. Para quem não sabe, o untethered significa que o gadget ele pode ser desligado, reiniciado, sem problema nenhum, que o jailbreak permanece. Quando ele é tethered, ele se perde a cada vez que o sistema é desligado ou reiniciado. Então você tem que refazer o processo. Eu, assim, tô animado pela notícia, fico contente com quem gosta de fazer jailbreak. Eu nunca fiz nenhum dos meus gadgets, nem poderia também, pela questão de Mac Magazine, eu preciso poder fazer atualizações. É óbvio que quando sair uma 6.1.1 ou 6.2, não importa, a Apple já vai resolver a brecha que eles estão usando e vai bloquear de novo o jailbreak, aí vai começar de novo toda a brincadeirinha de gato e rato. Mas eu prefiro ficar com a coisa nativa mesmo. Mas, assim, tô feliz por quem vai poder amanhã brincar de libertar os seus gadgets de novo. Não sei, acho que nenhum de vocês três deve fazer, né?
Eu achava que ao longo desse tempo todo de App Store, né? Do crescimento da loja, teria diminuído a necessidade do pessoal de fazer jailbreak de aparelho,
diminuiu,
né?
Diminuiu bastante, segundo.
Mas eu vejo muita gente com bastante utilitário adicional instalado, né? O pessoal usa muito aquele SB Settings, né? Durante o dia a dia aí pra personalizar alguns controles do sistema. Algumas outras coisas que eu vi a galera comentar no artigo que você fez a respeito, né? Então ainda é bem usado para algumas coisas, né?
Noves fora a questão de pirataria, que felizmente aí acabou o Instalos, não que não existam outras soluções para piratear aplicativos. Eu acho que realmente tem um grande interesse aí de muita gente poder fazer modificação no sistema, instalar temas, trocar a questão de ícones, botar animações. Por exemplo, tem muita gente que quer botar 5 ícones no dock embaixo, a Apple só permite nativamente 4. Tem o SB Setting, que são, assim, tem o Auxo novo, aquele Auxo Tweak novo aí também, muito legal, que coloca essas funções, a lá, SB Settings na barra de multitarefa. Uhum. Eu, pessoalmente, algumas dessas até me interessam, mas colocando tudo na balança, o transtorno, outros problemas de segurança que existem, são softwares que modificam o sistema, às vezes você não sabe de onde que veio isso, quão bem foi testado. Eu prefiro abrir mão. E como você falou, de uns tempos para cá, seja com aplicativos ou com a própria evolução do iOS, a Apple fechou muitas dessas necessidades que antes só eram possíveis via jailbreak. Por exemplo, pastas, ícones dentro de pastas, o acesso pessoal, que é o tethering, né, o compartilhamento de internet, muitos outros. Né? Agora, até emoji, uma época era coisa de jailbreak, precisava fazer jailbreak para liberar os caracteres lá bonitinhos. Muita coisa hoje em dia não é mais necessária.
Eu acho o jailbreak legal por causa disso. Esse exemplo que você acabou de citar, porque ele está sempre. Ele serve indiretamente como um laboratório ali para a Apple, e se ele terminasse, a gente ia perder possíveis implementações aí no futuro do iOS que a Apple poderia fazer. Então acho sempre legal ter esse terreno aí onde as pessoas criam coisas que podem vir a aparecer no futuro iOS.
Não só isso, Edu, mas eu diria a própria segurança do sistema está hoje muito, muito mais elevada graças a todos esses hackers, porque como muitos entendem como funciona essa questão de jailbreak, eles exploram justamente bugs, brechas, vulnerabilidades no sistema para conseguir invadir assim, a área root dele, digamos assim, o núcleo do sistema e poder liberar ele para instalação de outras coisas. Então, cada vez que eles lançam uma nova dessas ferramentas, eles estão explorando alguma coisa que a Apple não detectou ainda. Então, na próxima versão, ela já vai lá e descobre aonde que estava esse bug, essa vulnerabilidade, e já fecha. Então, cada vez que sai uma nova versão, uma nova solução, o iOS se torna mais seguro. Então, eu acho que é um desafio para os hackers ficar buscando novos, mas a Apple também ela fica, entre aspas, brigando contra isso. Eu acho que ela nem se incomoda tanto com usuários querendo fazer isso. Talvez dá umas dores de cabeça, tipo, de gente que nem sabe que tem jailbreak no aparelho e depois vai reclamar da Apple como se fosse alguma coisa dela. Eu acho que deve ter esse tipo de dor de cabeça, mas, no geral, é quase como um serviço que eles fazem para ela, né?
Eu também acho. O bom do jailbreak eu brinco, né? Sempre falei que a Apple usa como laboratório mesmo. Então a gente vê tudo que dá certo, o que eles acham interessante e vai implementando. Então eu nunca critico quem tem. Hoje eu acho que não vale mais a pena porque já não tem tanto recurso assim. Mas é interessante. Quem nunca fez, eu recomendo fazer um dia para testar. Faz o backupzinho bonitinho, não custa nada. Eu vou fazer isso, eu vou brincar nesse final de semana. Fazer meu backup no iCloud, tudo, pego, faz o jailbreak, pega uns aplicativinhos interessantes, testa direitinho e depois, se gostar, usa. Se não gostar, volta para o sistema original. Eu, com certeza, vou voltar para o sistema original, mas que eu quero brincar esse final de semana, eu quero.
Isso aí é bem, bem notado, Breno. Tem muita gente que fica com medo de ser algo definitivo, até por essa caracterização de tethered e untethered, mas vale notar aqui que você pode fazer isso tudo se depois der alguma zica, ou então você não gostar, você pode ir lá no iTunes, mandar ele restaurar o sistema do zero, que ele vai voltar ao estado original sem a modificação.
Pessoal, só uma menção aí importante, referente ao lançamento, né? No site do Evaders você pode acompanhar o progresso do desenvolvimento deles, né? E eu entrei aqui hoje mais cedo, né? E eu verifiquei aqui que o progresso já está em 80% já, né? Então acho que amanhã a gente já, ou no máximo até segunda-feira, a gente já vai ver a ferramenta pronta aí disponível.
Eles estão fazendo teste já da versão para Mac e Windows, se eu não me engano, já está em beta. E eles estão terminando o desenvolvimento da versão para Linux. Isso é outra coisa bacana deles. Muitas dessas ferramentas antes eram liberadas só para Mac, raramente só para Windows. Essas eles já vão trazer para OS X, Windows e Linux.
Esses caras ganham puta do reconhecimento, é bacana, mas agora os caras ralam, né, cara? Trabalham muito, né, para oferecer isso aí pro pessoal.
Trabalham bastante, cara. Dá um trabalho.
Eles têm uns botõezinhos de doação nesses sites. Cara, você imagina o quanto que eles devem ganhar de doação?
Mas teve alguma coisa aí recentemente, né? Que eles falaram que eles não pedem doação. Eu não entendi direito. Algum deles soltou um tweet aí, porque parece que tinham outras pessoas incentivando alguma doação e aí eles entraram na jogada para falar que não pedem doação. Não...
Eles não pedem doação, eles não cobram por nada. Tem muitos sites vendendo solução de jailbreak. Muitas delas são golpes, nem funcionam. Mas sempre tem esse botãozinho lá de doação. Acho que eles recebem muita grana assim, de gente do mundo inteiro que é grata pelo trabalho.
Merecem mesmo. Trabalham pra caramba.
No caso deles é uma contribuição voluntária, né? Você entra lá no site e você pode fazer uma contribuição se você quiser contribuir mesmo.
Exatamente.
Né? Com o projeto.
E meio que de surpresa, poucos dias depois de surgirem os primeiros rumores, a Apple lançou no começo dessa semana um iPad de quarta geração com 128 GB de capacidade. Ela não mudou nada no produto, inclusive a linha atual, ela permanece inalterada, mas pela primeira vez a Apple está oferecendo um novo patamar de preços no iPad, então agora a gente tem 4 versões em capacidade, desde 16 GB para 32, 64 e agora 128. Agora seria no dia 5 de fevereiro que ele vai começar a ser vendido. A Apple Brasil não confirmou pra gente se vai estar o Brasil no bolo, mas eu imagino que sim, já que ele não precisa de uma nova homologação e não é um produto assim que vai bombar de vendas como se fosse um novo iPhone. Vai ter muita gente interessada, vai, mas não é nada que a Apple tem que segurar assim para conter os estoques e tudo mais. Até porque ele vai custar $800. Nunca teve um iPad que custou $800. E ainda vai ter a versão com 3G, 4G, o Wi-Fi mais celular, que custa $930. Quase $1,000 aí para um iPad. Mas como tem, como a gente já explorou no site, eu mesmo fiz dois artigos lá, um falando da forma positiva sobre esse iPad de 128 GB, pegando os lados negativos desse anúncio da Apple. Certamente vai ter muita gente interessada nisso, quem trabalha com arquivos pesados, quem quer botar muitas músicas e vídeos, quem não tá nem aí pra a grana e quer gastar mesmo mais e ter um produto até com uma longevidade maior, porque certamente um de 128 GB, né, vai ser interessante daqui nem que sejam 5 anos, enquanto um de 16 GB provavelmente já vai virar passado, como se fosse um iPhone de 4 GB, se a gente falasse hoje, que foi o primeirão. Eu acho que o iPad de 16 GB vai pro mesmo caminho logo. Mas o fato é que saiu antes da hora. Uma coisa bacana disso é que a Apple praticamente confirmou que não deve vir uma nova versão lá para março e abril, né? Acho que aí sim seria muito, muito estranho. A gente está no começo de fevereiro, não faz sentido daqui a um ou dois meses sair um novo.
Cri, cri, cri. É o grilo que... Cara, é assim, é estranho, né? Pelo menos para mim foi meio estranho. Eu falei assim, e agora o que vai acontecer? Cara, tá meio imprevisível. Eu queria esperar mais umas semanas pra poder falar alguma coisa.
Eu tô com o Rafa. Eu acho que não vem agora também, não. O iPad de quinta geração vai demorar mais um pouquinho com esse lançamento aí. Até porque essa questão do 16 GB ficou meio esquisita mesmo, né? Porque eu imaginava que se ela lançasse um de 128, ela fosse matar o de 16. Manter os mesmos preços. Aí ela não fez isso.
Ela dobraria então todas as capacidades.
Exatamente. E aí, pensando que ela vai fazer isso no futuro, porque eu acho que 16, com o caminhar aí das coisas de 16 daqui a pouco, não é mais suficiente mesmo para ser o básico ali, não tem cabimento ela fazer isso daqui a pouco, né? Ela tirar o de 16, baixar os preços, porque aí quem comprou o de 128 agora realmente vai poder se sentir prejudicado. Então ficou um pouco nebuloso aí pra mim esse futuro, tanto do iPad quanto da grade de capacidade dos iGadgets.
Eu vou fazer um questionamento agora. O Breno, ele vai ficar com raiva de mim porque ele vai falar que eu tô querendo trazer o Windows toda hora pro programa, mas assim, vocês não acham que o lançamento desse modelo não seja uma forma da Apple fazer frente a uma edição do Surface Pro que vocês comentaram na semana passada, que vai ter 128 GB de capacidade?
Sem dúvida, Silvão. Eu citei isso no post, mas vale notar aqui alguns aspectos com relação a isso. Muita gente criticou a gente por comparar iPad com o Surface Pro, porque disseram que não é uma comparação justa, que o Surface Pro não é um tablet, que seria tipo um ultrabook com funções de tablet, que ele concorreria direto com o MacBook Air. Isso aí é um ponto que eu discordo em partes. Acho que ele concorre com os dois, ele é um híbrido. Você pode brigar tanto com o iPad quanto com o MacBook Air em aspectos, em pontos de vista variados, até porque o iPad também pode ser encaixado num dock usado com teclado, quase como se fosse um Surface Pro. Evidentemente ele não roda aplicativos de desktop, mas são propósitos similares, você consegue realizar tarefas similares nesses dispositivos. Mas com relação a essa questão de capacidade, quando saiu eu imaginava assim, a Apple pode ter corrido para não deixar a Microsoft com essa grande vantagem de capacidade, que seria um diferencial forte do Surface Pro. Mas logo depois, eu não sei se ela foi pressionada ou se foi alguma coisa espontânea dela, saiu informação muito negativa aí com relação ao Surface Pro. O sistema, como ele tem toda essa coisa pesada de muitos aplicativos, de você ter que ter o Windows todo lá para rodar aplicativos de Windows 7 também na versão Pro do Surface, ele está pesando mais de 40 GB. Então a versão de 128 GB do Surface Pro só vai ter, quando o usuário ligar, ele vai ter 83 GB livre. 83.
Enquanto
a versão de 64, se eu não me engano, vai ter 23 GB livre.
Verdade.
Cara, a versão de 64 do Surface, ela tem um pouquinho mais de capacidade do que o iPad de 16 GB. Enquanto a de 128 tem muito menos do que o iPad de 128. O sistema, o iOS e os aplicativos que vem nele não ocupam mais de, sei lá, 5 GB. Agora não me lembro ao certo.
Mas acho que no máximo, né?
Eu acho que a Microsoft vai ter que dar algum jeito de resolver isso, porque não é nada legal, né? Você não pode nem... É até chato você comercializar o produto dessa forma. Vai gerar muita confusão. O cara ligar, vai ver quanto tem espaço disponível e a coisa cai por um terço. É uma diferença muito grande, é um peso muito, muito grande nesse total.
Eu particularmente não vou trocar, né? Eu já tenho um de 64, não vou comprar de 128, porque acho que não precisa neste momento.
Será, Breno? Você vai se segurar?
Não dou nada, só espaço, velho. Se fosse um iPhone 128, eu comprava.
Se mudasse o botão de volume, o Breno comprava, né?
Pode até ser uma pecinha do hardware. Só um minuto. Você tá precisando de 128GB de armazenamento num iPhone, amigo?
Eu tô, cara.
Eu adoraria também.
Eu também, gostaria.
Eu vou te resumir porque eu preciso de espaço, tá? Muito rápido. Eu tenho uma quantidade razoável de músicas, não tenho muita, mas é razoável. Tenho lá no máximo 4GB, que é pouco, perto de quem gosta de música, tá? Porque eu não gosto, mas não sou fanático, então tem pouquinho. Tenho muitos aplicativos e tenho duas filhas pequenas, né? Então, assim, foto e vídeo, cara, putz, você não tem noção. A Bruna pega meu telefone e fica assim, papai, vamos tirar foto. Daí, agora com o iPhone 5 que ele tira foto rápido, ela bota o dedinho e fica... tira 8 milhões de fotos.
Fez 5 panorâmicas, 10 panorâmicas, cara, 28, mega, pronto.
Nossa, felicidade de um pai de duas crianças.
Fora os joguinhos pra elas, tudo. Então, de verdade, 128 no meu iPhone eu gostaria muito. Eu acho que o próximo iPhone 5S, 5 Turbo, 6, o iPhone Highlander, não sei o nome que vão usar, deve vir com 128 e eu vou comprar. A única coisa que eu queria colocar, até não estava na pauta, nada, mas como a gente já está falando de lançamento, produto, preço, tudo, não sei se vocês viram na última pesquisa de mercado que saiu ontem, ou antes de ontem, na Gartner lá, que mostrou a penetração de Android na China e a perda de espaço, até isso justificando a queda das ações da Apple, de penetração de vendas. Hoje, de um ano para cá, né, em 12 meses, a China, que é um mercado super interessante, está com 90% de penetração de Android. Vocês acham que a Apple não tinha que fazer mais ou menos do que o Edu falou mesmo, no lugar de colocar mais um produto na linha, ou tentar reduzir o valor do de 16, ou deixar o mesmo valor com mais capacidade para fomentar, para ver se vende mais, ou não está nesse desespero todo, não precisa fazer isso agora?
Eu acho que isso tem muito a ver, assim, saindo um pouquinho de iPad, tem muito a ver com esses rumores de iPhone de baixo custo. A Apple, ela não está dormindo no ponto, ela tem interesse de fazer produtos sempre de qualidade, diferenciados, com mesmo um Mac Mini de entrada, ele é um produto de ótima qualidade, com ótimo detalhismo na construção dele, no design, no próprio poder, apesar de ser um produto low-end, ele tem uma ótima capacidade de processamento. Eu acho que o mesmo deve acontecer com futuras versões mais baratas de iPhone e de iPads. O iPad Mini, de uma maneira ou outra, também veio para ampliar o espectro aí de preços que a Apple atinge na linha de tablets, e eu acho que eu apoio muito esse rumor de um iPhone mais em conta. Não sei como que a Apple vai chegar a isso, se ela vai realmente usar uma carcaça de plástico, que também não é uma coisa tão revolucionária. O 3G e o 3GS eram assim. Se ela vai ter talvez uma tela menor, se ela vai manter os 4 polegadas do iPhone 5, ou se vai ter alguma diferença em especificações técnicas, em termos de componentes. Vamos ver aí. Tem espaço para fazer uma variação. Se existe em tablets, se existe em computadores, principalmente, a gente tem computadores com especificações das mais variadas e atingem realmente públicos diferentes, eu acho que isso também pode existir em smartphones e tablets, e aí vai afetar diretamente mercados como o da China e espero também como o do Brasil.
Mas eu acho que a Apple não vai brigar, na China não tem por que brigar com Android, porque a China tem essa característica mesmo do pessoal lá parte muito grande da população comprar low-end mesmo, e por isso que o Android tem 90. Só que na China, cara, se a Apple ganha 0,5%, 1%, é muita coisa, né?
Isso que eu ia falar, Edu.
Então, se ela vende agora, as vendas do iPhone 5 aumentaram 0,7%. Cara, são milhões de aparelhos, né? Então, se ela ficar ali no 10, 15, 20 e o Android com 80, ela tá muito bem, tá vendendo muito bem.
Não, mas pro futuro,
isso que eu ia falar,
Eduardo, são mercados em potencial, não só a China, né? Acho que todos os principais mercados emergentes são mercados em potencial para se ganhar mercado.
Vamos lá, a gente tem duas características que vão acontecer aí nos próximos 24 meses que vale a pena a gente lembrar. Uma delas, não vai existir mais barreira entre o digital e o mobile, tudo será uma única coisa. E a segunda coisa é que não existirá mais barreira entre smartphones e telefones convencionais. Se a Apple não tiver um produto que consiga ter essa penetração, eu acho que eles vão passar dor de barriga. Não há a empresa quebrar nada, mas vão perder o mercado que eles consolidaram absurdamente ao longo desses 5 anos. Então é bom abrir o olho. Era só queria fazer esse comentário que na hora. E assim, eu recomendo a todo mundo pegar essa apresentação. Eu vou ver se eu faço. Olha só, hein? Faz um ano que eu não escrevo praticamente no Mac Magazine. Vou ver se eu faço uma análisezinha, coloco lá no Mac Magazine e coloco essa apresentação para vocês até o final de semana que vem. Porque vale a pena ver. São quase 300 slides com muitas informações interessantes.
Show. E falando em Apple e perdendo coisas, a gente nem tinha colocado isso aqui na pauta original desse 25º podcast, mas como a gente está gravando isso aqui sábado de manhã, pintou uma bomba aí nessa virada de sexta para sábado, que vale comentar aqui. Saiu o parecer do INPI com relação ao registro de marca iPhone no Brasil, e como já tinham sido declarado antes, a gente tinha...
Coloca a musiquinha, Rafa, coloca a musiquinha da caixa registradora. Clim, 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 clim.
O que aconteceu é que o INPI já declarou que a Apple não vai ter direito ao registro da marca iPhone nas categorias que o produto realmente de fato atua. Ela tem a marca registrada em algumas categorias nada a ver, até chapelaria, mas em telefonia celular, eletrônicos, gadgets, isso aí tudo, a marca da Gradiente, por enquanto, permanece válida. Então, o que acontece agora é que com a publicação, vai sair alguma oficialização disso até essa terça-feira, se eu não me engano, com relação ao INPI, a Apple realmente vai ter que iniciar negociações com a Gradiente. Não sei o que vai sair disso aí. A Apple ela tem, inclusive, a oportunidade de levar isso à justiça ainda, alegando que ela tem um produto já consolidado e que virou praticamente sinônimo de smartphone desde 2007, que ela já atua no Brasil e nunca teve problemas com a atuação dela no Brasil também desde 2008 ou 2009, que a Gradiente pode ter agido de má fé em só relançar um aparelho já existente com um mês para caducar a marca, para ela perder o direito desse registro. Enfim, a justiça ela não segue... A coisa arrisca, né? Não é porque a Gradiente de fato pediu o registro em 2000, conquistou ele em 2008 e agora a coisa tem que ser seguida à risca e, desculpa a palavra aqui, foda-se a Apple, e agora ela vai pagar pelo uso indevido da marca. Ela não fez isso de má fé aqui, acho que tem diversas interpretações para isso. Inclusive a gente tem um leitor que nos mandou um artigo interessante sobre uma interpretação jurídica desse caso. A gente está avaliando se a gente vai publicar no Mac Magazine ou não, mas se for o caso, realmente, se a justiça ficar do lado da Gradiente e ela tem o direito, se ela registrou mesmo e a justiça entender que isso é válido, que é justo, a Apple vai ter que entrar em alguma espécie de acordo com ela e pagar alguns dinheiros aí, que eu não sei quanto, para continuar usando a marca iPhone no Brasil. Não é uma coisa novidade, né? A Apple já teve negociações com a Cisco nos Estados Unidos na época do lançamento do primeiro iPhone e recentemente teve um caso similar na China com a marca iPad, uma empresa lá chamada ProView que tinha uma marca registrada também. A Apple acabou chegando num acordo, mesmo que tenha sido interessantíssimo para ProView na época, foram alguns milhões aí que trocado para a Apple. Acho que o mesmo poderia acontecer por aqui, nem que a Gradiente saia com alguns milhões no bolso aí, não deve ser algo nada preocupante financeiramente para a Apple.
Preocupante não, né? Mas vai fazer o ano e o bônus dos executivos da Gradiente desse ano.
Ah, sem dúvida.
E vai reduzir o do jurídico da Apple, né? Provavelmente.
Cara, é aquele negócio... Paciência. Coisas que acontecem, bola pra frente, vai pagar aí uma graninha, vai usar o nome, a Gradiente vai tirar seu super smartphone do mercado, você vai ver um monte de passeata, vão fechar aqui a Paulista reclamando, não, queremos o iPhone da Gradiente.
Mas vem dois chips, porra.
Vem dois chips.
É engraçado, tem uns haters aí que estão comentando, a Apple está provando do próprio veneno, tipo, como se a Apple fosse a única empresa que registrasse marcas e brigasse por patentes e tudo mais. Cara, é pra rir desse pessoal, mas vamos em frente aqui que a gente tem alguns e-mails para ler de leitores. E como sempre aqui nessa fase final do podcast, a gente tem algumas perguntas, dúvidas para responder. A gente selecionou algumas poucas aqui para terminar essa 25ª edição. Para quem não sabe, pode mandar e-mail para a gente no noar@macmagazine.com.br ou podcast@macmagazine.com.br. O primeiro e-mail vem do Henrique Santiago. ele quer saber sobre um possível impacto de publicidades na Apple no Brasil, caso não, porque já foi oficializada essa loja no Rio de Janeiro, a gente não tem novidades já tem um tempo, mas a partir do momento que ela tiver lojas no Rio de Janeiro, em São Paulo, se ela passaria a fazer propaganda no Brasil, propaganda de rua, outdoor, com bus door, ou propaganda na televisão. Só iniciando aqui a pergunta dele, eu não sei se tem muito a ver com a existência da loja, porque a Apple está atuando no Brasil há anos já com suas revendas, com Apple Shops, com Apple Premium Resellers. Se fosse para ela fazer propaganda, ela já podia estar fazendo há muito tempo. Mas vale notar que ela já fez, sim, propaganda no Brasil. Já teve peça de página dupla na Veja, já teve inclusive coisa na televisão, se eu não me engano, há muitos anos atrás, eu diria talvez uma década, não me lembro agora a época exata que isso aconteceu, mas de uma hora para outra, não sei se teve alguma mudança de comando ou de interesses, ela realmente cortou os gastos em publicidade no Brasil. Se isso pode vir a mudar ou não no futuro, não sei se tem muito a ver com as lojas, mas eu gostaria.
Que eu sei, tá? Que eu sei não, eu fiquei sabendo. Vai ter, a gente vai ver alguns comerciais, sim. Vai ser legal.
Oba!
E comerciais, e como tudo que a Apple faz, tá? Comercial original com tradução bonitinha, vai rolar, sim. Vai ser legal. A gente vai se surpreender. Cara, até 2014, muito, assim, 14 para 15, notícias maravilhosas para nossos amantes da Apple no Brasil. A Apple realmente, ela tá de olho na gente, rolou a questão de 3 meses atrás uma carta dentro de Cupertino explicando o que, que é o Brasil para todos os funcionários, a importância. Então a gente vai ter boas coisas em breve.
Explicando os impostos, né, essas coisas.
Não só isso, mas também a importância do Brasil para a América Latina, a importância do Brasil para a Apple, que a fábrica estava aqui. É uma carta bem legal. Pena que não pode ser pública, não pode mostrar para todos, mas a importância do povo brasileiro, como o povo brasileiro tem... como que era a palavra que eles usaram lá? Tipo, uma magia, uma forma diferente, é um povo apaixonado por ela. É legal. Eu acredito que final do ano, comecinho do ano que vem, a gente já vai ter bastantes mudanças. E hoje em dia é fato ver a mudança da Apple, pelo menos com nós que somos desenvolvedores e com as empresas que querem. Para vocês terem uma ideia, eu não posso falar data, nada, mas quem me acompanha no Instagram vai saber. Em março vai ter um evento que a Apple está co-organizando com uma única empresa, que para minha felicidade sou eu, para falar para mercado corporativo, coisa que ela não fazia antes. Tem o apoio a outros eventos no setor de saúde que ela vai fazer. Hoje ela tem uma atuação direta nas operadoras e dentro das empresas. Hoje a gente já tem um pessoal dentro, aqui no Brasil mesmo, alocado aqui, cuidando dos guidelines da Application Store, falando com o desenvolvedor sobre o aplicativo que eles querem dar destaque, dando dicas para melhorar. Então, está mudando bem. Muito diferente do mercado americano, né? Porque a gente não gera tanto dinheiro assim. Mas acredito que esse ano a gente ainda vai transacionar em real pela loja. Vai ter um monte de coisa legal, cara, que eu tenho que tomar cuidado com a língua, porque eu sou linguarum. Mas próxima pergunta.
A segunda vem de um garoto chamado Augusto César. Ele, eu acho que ele tem 16 anos, se eu não me engano, e ele decidiu que ele quer trabalhar na Apple. Um objetivo que ele mesmo coloca como bem alto, bem distante, mas que ele não tem interesse em nenhuma outra empresa de tecnologia e queria saber o que ele tem que fazer, quais são os requisitos para alguém que sonha alto desse jeito, já que não é todo dia que a gente vê brasileiros indo trabalhar na Apple. É até uma coisa que eu questiono aqui sobre ele ter colocado isso, porque tem até bastante brasileiro lá, né, Breno?
Tá, assim, em Cupertino, se eu não me engano, são 27 hoje. 27 ou 28,
alguma coisa assim. Imagina.
Tem gente que não imagina. Hoje eles têm... Daí tem lá as formas de contato. Tem um grupinho agora no Facebook, tal, que a gente bate um papo, tal. Marca almoço uma vez por mês lá, quem tá lá. Quando eu vou, eu tento marcar junto pra conhecer a galera, os novos. Fora de
Cupertino? Ele não pode ser em São Paulo, não?
Ah, pode. Tem a galera aqui em São Paulo.
Não, tô falando pro leitor aí, né?
Tem. É que de verdade, assim, quando a galera pensa em trabalhar na Apple, né? É lá, né? Lembrando que a Apple tem escritório em um monte de lugar do mundo. A Apple tem escritório em Cork, na Irlanda. Ninguém nunca ouviu falar. Quando eu fui visitar, vi ovelha no meio da cidade. Né? Tem escritório em Londres, que é lindo. Tem um escritório em Nova York, que pouquíssimas pessoas sabem que existe, mas tem lá um escritório. Tem centro de treinamento e escritório em Washington, em DC. Cara, tem um monte de lugar. Mas quando fala assim, trabalhar na Apple, eu entendo que gostaria de trabalhar em Cupertino. Então, pro leitor aí, o que eu acho, tá? Eu não trabalho lá, então... Mas, cara, tem que se preparar muito, 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 muito. Como qualquer grande empresa, eles só abrem... Eles só conseguem enxergar as pessoas que são muito boas naquilo que faz, né? No que ela tá disposta a fazer. Então, se prepare, estuda bastante, faz... seu inglês tem que ser perfeito, tem que ter muita vivência. Então, se tiver possibilidade, viaja para fora do país... Tenha uma experiência internacional, tenta procurar um estágio lá, vai fazer uma pós, um MBA ou faculdade fora, se você puder, que você ainda tem 16 anos. E decida realmente qual carreira que você quer seguir e mergulha. Mergulha nos livros e aproveita ao máximo. Eu falo isso pro meu irmão. Meu irmão, ele tem 19, 20, né? Eu falo, Dudu, cara, você é um cara sensacional com muito potencial, cheio de iniciativa e sem nenhuma acabativa, porque começa muito com muito amor e acaba deixando as coisas para trás. Então comece, faz o início ao fim, cara, tudo, coloca micro objetivos, ó, esse ano eu vou estudar isso, isso, isso e vou ser o melhor disso. E fica um ano fazendo só isso, na hora que você virar muito bom nisso, passa para outra coisa e assim por diante.
Vou direcionar a próxima pergunta aqui pro Silvão. Na verdade, foi um e-mail gigante aqui que eu recebi do leitor Geraldo Ramalho.
O cara... Graças a Deus que é sobre o Windows, viu? Viu, Silvio? Responde
não, não
com
é
carinho.
Windows, não, mas é um pouquinho técnico. Acho que o Silvio vai gostar de responder. Na verdade, o cara fez 20 perguntas aqui sobre assuntos variáveis, mas eu vou me focar aqui na introdução do e-mail dele, que ele fala sobre os rumores de a Apple via adotar a arquitetura ARM em futuros Macs, abandonando a plataforma Intel. Então, o que, que isso acarretaria? Ele fala que foi muito benéfico para a Apple migrar os Macs para Intel pela questão de o Windows poder rodar nativamente, seja com virtualizador ou bootcamp, e questão de outros softwares também, com interface gráfica X11, outros atrelados a hardware. Então, ele queria saber o que, que a gente acha das possíveis implicações disso, se realmente seria uma boa para a Apple voltar a fazer uma grande migração de arquitetura de processadores nos Macs.
Essa questão do Windows, né, Rafael, era até uma coisa que, quando começaram esses rumores, eles falavam que seria algo improvável para a Apple fazer com os Macs, né? Uhum. Porque ela precisaria de Intel para continuar vendendo a ideia de que quem tem um Mac, se precisar, pode usar o Windows.
Exato.
Não é verdade? Só que hoje não é mais assim, né? Hoje você tem aí o Windows 8, mesmo que rodando de forma limitada em tablets e até computadores, notebooks, né, híbridos, de processadores da ARM, né? Só que é um pouco complicado de traçar uma previsão para isso ainda com relação ao seguinte, né? Acho que a maturidade do que a Apple desenvolve para a ARM ainda não é o bastante para justificar que os Macs, num futuro próximo, eles sejam submetidos a uma transição para a ARM, né? Eu acho que a qualidade do que a Apple e a complexidade do que a Apple desenvolve para a ARM no iOS tem que evoluir muito, né?
Ah, não tenho dúvida, seria algo para no mínimo 2-3 anos à frente, mas ela está avançando a passos largos, né? Ela fez aquisições na área, os processadores eles estão ainda naquele ritmo de evolução absurda, tipo um A5 do iPad de terceira geração, era A5 ou A5X? Ele pulou para o A6X e a Apple consegue proporcionar o dobro de performance. É uma coisa que a gente não vê acontecendo nas gerações atuais de processadores da Intel, que já estão muito mais consolidados, então a evolução passa a ser mais lenta em termos de transistores, métodos de fabricação lá em 30, 22, 18 nanômetros, enfim. A coisa vai avançando, vai evoluindo em termos de processamento e consumo energético, que é uma coisa que a Apple tem que se focar muito por causa dos iGadgets de autonomia de bateria, mas realmente eu concordo com você que hoje ainda seria uma coisa, a gente pode analisar ela como distante, mas eu não sei se a coisa ficaria dessa forma. Acho que o rumor por si só é válido por mexer as coisas dentro da Intel, né? Se ela estaria confortável ali, a gente não tem ameaça da AMD hoje em dia, vamos ficar aqui tranquilo que a Apple deve ficar com a gente a longo prazo. Pelo menos com essa movimentação as coisas se a Apple tem planos, pode ser que a Intel corra para continuar evoluindo e até convença a Apple de descartar esses planos e manter a plataforma atual, né?
É, isso que você falou é bastante importante, porque assim, chutando meio alto, se a Intel não se mexer muito, eu acredito que a mesma razão que fez a Apple sair do PowerPC e vir para a Intel vai acabar acarretando que a Apple adote ARM em futuros Macs.
Exato.
Porque se a gente for lembrar bem, há 8 anos atrás, quando foi anunciada a transição, né, pelo Steve Jobs numa WWDC, um dos aspectos que ele mencionou que estavam sendo críticos para fazer isso era a questão do consumo de energia e do que eles chamam de envelope térmico, né? Você conseguir produzir um computador que tenha um sistema de resfriamento adequado dentro das dimensões, dentro do peso que a Apple estabelece para os produtos dela. Né?
Ela nunca conseguiu colocar um G5 dentro de um laptop, ele só esteve em Power Max, que é a torre, né? Que ela tinha uma época até resfriamento líquido, e ela conseguiu colocar também nos iMacs, mas... Em MacBooks Pro, na época era PowerBook, né, que a gente chamava, ela nunca conseguiu lançar um modelo G5. Foi aí que veio a transição para Intel.
Exato.
Só uma coisa nisso, que é o seguinte: a gente não sabia quanto tempo a Apple estava trabalhando ali nos bastidores desenvolvendo o OS X para Intel, e a gente não sabe também se ela já está há um tempo trabalhando com o sistema desktop em ARM também, né? Vai que isso já é um projeto de alguns anos dentro da empresa, que ela já está caminhando por isso.
Não tenho dúvida nenhuma que tem.
É, porque a única coisa que realmente me faz pensar isso é essa a declaração recente aí do Tim Cook, quando ele demitiu o John Browett e o Scott, que ele manteve o Bob, né? O Bob Mansfield, e falou que tem grandes planos nessa área de processadores e de tecnologia, que é a área nova aí que o Bob tá comandando.
Então, Eduardo,
a relação fácil que a gente faz é isso, né? A ARM com... A primeira relação que vem na nossa cabeça é essa, assim. A ARM em Mac, porque aí a Apple teria, assim como tem no iPhone, no iPad, teria ainda mais controle sobre a plataforma, mais... produziria uma peça super importante, um componente super importante dos Macs. Então... Eu não sei, eu acho que isso aí pode estar mais avançado do que a gente imagina lá dentro.
Bom, Eduardo, com o trabalho que a Apple fez com Intel, né, o Steve Jobs ele comentou em 2005 também que a Apple tinha, né, branches do macOS 10 rodando em Intel desde a versão 10.0, que foi lançada em 2001, né? E a primeira versão do macOS 10 comercial que foi lançada com suporte à Intel foi lançada no começo de 2006 nos iMacs, que era o que eles iam com 10.4. Na época era o Tiger, né?
Uhum.
Então eles ficaram aí 5 anos, talvez até mais, né? Se você for contar o tempo que o macOS 10 ficou em beta público e em desenvolvimento na Apple, trabalhando tanto com PowerPC quanto com Intel, para você poder ter compatibilidade, né? Então, se um trabalho desse está rolando nos bastidores, mesmo que seja para 2-3 anos, é bem provável que ele já tenha começado.
Não tenho dúvida. Acho que ele existe, inclusive, desde o 10.0. São 3, acho que não deve ter... Não me surpreenderia nada que tivesse umas 3 trabalhando lá em paralelo.
Então, mas assim, resumindo, vocês acham então possível que o abandono do Intel em breve?
Se a Intel não mantiver o ritmo que a Apple está esperando, óbvio que se a Apple tiver nos laboratórios dela um processador mais interessante que dê controle para ela dessa parte dos produtos, tanto quanto ela tem hoje com a iGadget, se ela veja vantagens nisso, eu não vejo por que ela não abandonar. Se tiver vantagens suficientes, ela tem que seguir em frente. O que eu acho importante é isso, ela deixar, nem que não tenha sido uma coisa oficial, mas esses rumores pelo menos balançam a Intel e deixam ela, já que ela não tem tanta ameaça da AMD hoje em dia, que ela se mexa lá, né? Enquanto a Apple mantiver isso nos laboratórios e a Intel estiver atendendo as expectativas, não tem por que mudar.
Isso envolve também meio que unificação do sistema no futuro, né? Seria muito mais fácil para a Apple, se ela trabalhar um dia com um sistema unificado,
um iOS 10, né?
Ter o mesmo processador rodando em todas as plataformas.
Bem lembrado isso.
É, isso é. Tem muitos planos aí que eu acho que a gente não faz ideia aí do que eles podem estar imaginando, prevendo aí pro futuro, que faria mais sentido ter uma plataforma de processador única para todos os aparelhos. Né?
É, independentemente da decisão final, há de se ressaltar, né, que qualquer decisão a ser tomada nesse tipo de assunto requer também um trabalho assim bem minucioso e bem preciso com o desenvolvedor de aplicativos, né? Porque você vai ter que a gente enfrentaria, né, um desafio que já teve no passado na transição de PowerPC para Intel, de você ter que trabalhar com um ambiente de tradução de programas entre arquiteturas, porque no início não vai ser tudo compilado para ARM já, né? Uhum. Mesmo quando a Apple lançar daqui a, sei lá, 4, 5 anos, não sei, né? Então, antes disso, vai ter que ser feito um trabalho também muito cuidadoso, não só com engenharia de hardware, mas também com quem desenvolve software tanto dentro da Apple quanto fora dela, né?
Sem dúvida. Pra gente terminar aqui a nossa área de perguntas e respostas final do podcast, uma indagação bacana aqui do leitor Bruno Moraes. Ele se pergunta com relação à nossa proposta de a Apple abandonar os iPhones de geração anteriores e manter duas linhas atuais a partir do futuro, né, que foi uma das especulações aí. Ela seguiu o que acontece com Macs e com iPads e iPods. Ele fala se isso não seria negativo para o consumidor no ponto de vista de os modelos eles rapidamente entrarem na caracterização de fora de linha. Então, atualmente ele fala, se a pessoa compra um iPhone 4S hoje ou até um iPhone 4, ela tem a tranquilidade de ser um aparelho ativamente vendido pela empresa e, consequentemente, suportado por assistência técnica, por troca de peças e tudo mais. Se a Apple passa a ter duas linhas ou três atuais, rapidamente esses produtos de um ou dois anos atrás, eles estariam dentro do que é considerado fora de linha e isso poderia ser prejudicial ao consumidor. Eu acho assim, mesmo produtos já fora de linha, eles têm um prazo de suporte legal, até tem empresas que seguem o mínimo estipulado pela lei, outras que até ultrapassam um pouco isso. Eu acho que é o caso da Apple, ela tem peças de substituição de produtos de anos e anos atrás ainda para consumidor. E eu acho que se ela fosse fazer essa transição, ela pensaria nesse aspecto sem dúvida nenhuma. Não tem por que prejudicar usuários de versões descontinuadas recentemente porque tem um novo modelo atual. Não sei o que vocês pensam sobre isso.
Isso pra mim é muito... Cara, pensa na linha de Mac. É a mesma coisa. Eu tenho um Mac de 2009 que ficou um ano à venda. Ele saiu de linha depois que entrou o 2010. E eu hoje, inclusive nessa semana, orcei um trackpad novo, que o meu tá com problema, e a Apple tem lá a peça lá bonitinha, claro, em estoque. Com o iPhone é a mesma coisa, o modelo 2009, o modelo 2010 vai chegar, o 2009 vai sair de linha, mas a Apple vai ter aí 5, 6, 7, 8 anos, não sei, de janela cobrindo esse produto.
Inclusive, então, ela tem essa classificação, às vezes a gente noticia no site, tem produtos que são os correntes, que estão sendo comercializados, tem os produtos já fora de linha, os descontinuados, e tem os produtos que chegam ao estágio chamado fim da vida. Eles usam a sigla EOL, que é End of Life. Esses sim são produtos assim, você vê, a Apple matou recentemente o Power Mac G3, se eu não me engano, o Power Mac G4, produtos de mais de uma década atrás.
Isso que eu ia falar, Rafa, se eu não me engano, o prazo mínimo é 10 anos.
Imagino que seja por aí. Aí sim, quando o produto chega ao estágio E-Old, aí a Apple ela para de oferecer suporte oficial a ele.
E pensando em iPhone, é ainda mais, a troca é ainda mais rápida do que um Mac, né? É difícil você ver um iPhone durando 6, 8 anos, que nem um computador.
Então, eu conheço gente que usa iMac G3 hoje para alguns tipos de tarefas, máquinas de muito tempo atrás. É uma coisa que a gente não vai ver acontecer com iPhone.
iPhone cai do bolso, quebra, é uma coisa muito mais frágil e muito mais descartável, digamos assim, do que um computador. Então acho que é besteira, acho que a Apple vai continuar como faz hoje, suportando o sistema 2, 3 anos para cada geração de aparelho, e peça vai continuar tendo. O que pode mudar um pouquinho é o valor de revenda, né? Caso eles deixem de ser eles deixem de ser vendido pela empresa. Por exemplo, se você hoje compra um iPhone 5, aí daqui a pouco a Apple corta o iPhone 5 e lança um iPhone 6 e um outro de baixo custo. Aí pode ser que, como o iPhone 5 não vende mais, o preço de revenda dele caia um pouco, tudo.
É verdade.
Mas acho que por questões de garantia e de peça, ninguém tem que se preocupar com nada, não.
Maravilha. E esse foi o 25º Mac Magazine no ar. Queria agradecer demais sua participação, Silvão. Muito bom tê-lo de volta aqui de uma forma mais ou menos ativa do Mac Magazine. E sinta-se desde já convidado para futuras edições do Mac Magazine no ar.
Foi um prazer, Rafael.
Breno, Edu, valeu mais uma vez pela companhia de sempre e até semana que vem.
Valeu, galera. Até semana que vem.
Valeu, até semana que vem. Valeu, Silvão. Um grande abraço.
Obrigado a todos e até a próxima.
Tchau. E para de usar drogas.